Fala, galerinha do Sacarolhas! Mais uma grande noite de podcast da Confra do Filhos. E aí, filhotes, como é que vocês estão?
Opa, bom, eu vou dizer uma coisa, nossos convidados são maravilhosos, mas eu gosto mesmo quando é só nós.
É, hoje é um episódio maravilhoso, na mesa da Confra, parte 2. Vai ser esse o nome? Vai, né? Tem que ser, né?
Vai ser.
É, a nossa mesa redonda, nosso bate-papo. Estamos aqui hoje, remotamente, eu, Fernando Belotto, Newton Borbola, Felipe Bueno e Roberto Souza Leão, para mais um episódio da Confra do Filhos, o podcast number one das pessoas bem-humoradas, felizes e apaixonadas por vinho. Certo, Roberto?
Isso aí.
E aí, Roberto, como você está? Está French ou está brasileiro?
Rapaz, brasileiro, depois de um período aí na França e na Itália, mas tô de volta.
E aí, conta para os ouvintes, como é que foi sua viagem? Muitas perguntas querendo saber da sua viagem, hein, Bob? O pessoal está muito interessado no seu, na sua Eurotrip.
Foi bacana, né? Eu fui primeiro para... Fiquei uma semana trabalhando na França, lá em Bordeaux.
Que... Trabalhando, aspas.
É, eu não, gostaria de trabalhar assim também, viu?
Eu fui convidado para fazer uma campanha de lançamento de um vinho na França, lá em Bordeaux. E é um novo vinho que vai ter, né? Esse lançamento vai ser com obra de arte, né? Então é um pacote aí que é surpresa, depois vocês vão saber. Mas.
Pode contar? Não é, Robertinho? É segredo?
Ainda é segredo.
Mas eu quero saber, Robertinho, eu só quero saber se, como o pagamento desse trabalho, é um vinho para cada um dessa confra aqui, esse vinho novo.
Rapaz, eu estou sendo muito mimado, inclusive, ganhando muitos vinhos, e vocês são meus convidados para derrubar essa adega, com certeza. Mas assim...
Só explica melhor, Roberto, da onde que é esse vinho, pelo menos pode falar a região.
O vinho, ele vai ser, ele é de Saint-Emilion, tá? Então, para fazer parte do lançamento, envolvia filmar as caves subterrâneas de Saint-Emilion. Que para quem não sabe, Saint-Emilion há séculos que tem toda uma cidade, né, que os monges construíram embaixo da terra ali. Então inclusive a cidade se comunicava toda por baixo. Hoje é engraçado, você vai nas vinícolas lá, os caras construíram, cada um construiu uma barreira para evitar de continuar tendo conexão com seu vizinho. Isso é muito legal.
Por que eles fizeram isso, Robertinho? Curiosidade. Por quê?
Oi?
Por que eles fizeram essas caves? Curiosidade.
Não, eles fizeram porque muita parte era religiosa, questão religiosa mesmo, tinha igrejas, tinha um mundo subterrâneo ali, e as pessoas moravam mesmo, tinha parte da moradia que era embaixo da terra ali, que fazia questão de manter a temperatura, né, o ano inteiro, e terminou virando uma coisa de comunicação, uma outra cidade mesmo. Mas é muito bonita você visitar isso, conhecer a história, né? E eu tive em várias vinícolas lá, inclusive tive no Chateau Ossone, conheci os proprietários, são super gentis, né? O Alain Vautier e o filho dele, Eduardo, contaram a história deles, pô, a gente filmou lá, que é fantástico, e ganhei minha garrafinha de Ossone autografada para a gente tomar. Safra 2011, provei a Safra 2021 da barrica, cara, espetacular o vinho, acho que foi um dos melhores que eu tomei ali de Saint-Emilion, né? E o pessoal é muito generoso, né? Fizemos degustações às cegas lá no Chateau em Bordeaux, né? E eu fiquei hospedado lá na casa do Pierre Lurton, e foi muito bom porque todo dia era uma lição diferente, né? Ele explicava sobre os vinhos, etc. E teve um dia que ele me deu uma aula de vinificação lá no Major, que foi impressionante, cara. Ficamos lá uma tarde, lá ele contando desde do vinho, do suco, mesmo do mosto, até as diversas fases de evolução, etc. Foi muito bacana.
Para quem não conhece o Pierre Lurton, quem que ele é, Robertinho? Conta para os ouvintes.
Pierre Lurton, ele é o CEO do Cheval Blanc, Saint-Emilion, e do Chateau de Cannes, Sauternes, né, que é o melhor vinho doce do mundo. E um dos melhores vinhos de Saint-Emilion, também um dos mais conceituados de Bordeaux. E ele tem o chateau dele, que é o Majós, que ele comprou na década de 90, se eu não me engano, e hoje ele está fazendo os vinhos dele.
Excelente. Robertinho, uma pergunta sobre Saint-Emilion. Aquela reclassificação, né, que teve lá, inclusive agora alguns grandes produtores lá não serão mais chamados de Premier, né, como é o caso do Cheval Blanc e, se não me engano, do Sony também, né?
Sim.
Isso aí afetou de alguma maneira lá o humor, o clima da região? Como é que tá isso aí?
Eles já tinham me contado, o pessoal do Cheval Blanc tinha me contado que ia sair desde o ano passado, porque eles não concordaram com as mudanças, né? Lá acontece a cada 10 anos, né? E a última tinha sido em 2012, então a nova saiu agora esse ano. E eles colocaram como algumas regras novas, dentre elas que contava ponto você ter seguidores em rede social e coisa, isso contava ponto para melhorar a nota do vinho. Ah. Então, assim, o pessoal disse, porra, todo mundo faz um baita trabalho, tem toda uma tradição envolvida. Aí você pega um negócio desse aí que os chineses vão lá, adotam. Aí você vai ganhar ponto, vai subir no ranking. Então começou a avacalhar, né? Já tinha muita, muita crítica de gente que usava de influência para conseguir melhorar a nota, tudo. Aí o Cheval Blanc saiu, o Ossone saiu. Hoje só tem dois Premier Cru para CA, que são o Pavi.
Figeac. Né?
E o Figeac que subiu, que não era, subiu. Era bem subir para A. Cara, o Figeac, por conta disso, ele mais do que duplicou de preço.
Pois é.
Assim, tá absurdo, absurdo os preços do Figeac. Da noite pro dia. Né? Mas eu acho que deu uma bagunçada e vão chegar em algum outro consenso. Porque é muita gente forte, né? Você não pode deixar o Ossone de fora, o Angelou, o Cheval Blanc. Pô, não faz sentido.
Pois é, pois é. E na Itália você só foi fazer fanfarra, isso?
Foi. Na Itália, eu tenho um amigo italiano, que ele é chefe de cozinha, e ele é da região da Toscana ali. E aí eu já vinha há 5 anos que ele vinha convidando, eu nunca ia. Desse ano eu resolvi ir agora. E aí foi fantástica a viagem, porque, cara, ele foi para Montalcino, para Chianti, foi para Bolgheri. Foi fantástico. A gente fez degustações exclusivas na Chiasso Piccolomini, lá em Brunello, lá em Montalcino, né? Degustação do Brunello. Fomos na Fatoria de Barbe também. A gente foi no Castelo de Ama, lá em Chianti, que é maravilhosa, é linda, é uma vinícola que é um museu a céu aberto. Né? Eles convidam os artistas e cada artista que fica lá, morando lá um tempo, deixa uma obra de arte dentro da vinícola. Então, assim, é um passeio incrível. Né? Vale muito a pena. E fiquei hospedado na Tenuta Fertuna, para quem não sabe, que é de uma família chamada Meregali. Meregali foi o cara que na década de 80, 90, começou a distribuir, a fazer o marketing do Sassicaia e do Ornellaia. É um cara que tem uma baita experiência em comercialização e em valorização de produto, né? E ele virou uma lenda na Toscana por conta disso. E hoje ele tem a vinícola dele, que o filho dele é que toca, o Marcello. E ele é muito amigo desse meu amigo, a gente ficou hospedado lá, porque ele não tem, sabe? É só a casa dele lá na vinícola. É, e ele tá começando, até o Newton ganhou um vinho de presente, né? Por ter emprestado uma das malas dele para mim, que é um super toscano, 100% Merlot.
Verdade. Então,
assim, cara, a viagem assim, foi maravilhoso, porque você tá com uma pessoa que entende de comida e de vinho, que é local, te levando para os lugares exclusivos, não tem preço, é outra coisa. E Bolgheri, nossos ouvintes, eu digo a vocês que é a Disneylândia dos enófilos, porque você chega lá, qualquer barzinho para degustação, você tem lá vinhos em taças, tem Sassicaia, Ornellaia, entendeu? Assim, tem todos. Agora, é caro, tá? Eu confesso a vocês que eu provei de tudo, mas eu achei caro. É uma taça generosa, mas você pagar, tipo assim, 60 euros por uma taça de Sassicaia é salgado.
Louco,
né? Mas é uma experiência, tem muito vinho diferente, foi super bacana. Eu curti.
Quem converte não se diverte, né, Robertinho? Já que tá lá,
acho que não é nem por isso, né, Pitulli? Não é nem por isso, né? Acho que é uma questão do tipo: qual é o preço de um Sassicaia? 5 taças você compra uma garrafa, entendeu?
Sim,
pelo preço isso que você paga.
É exatamente isso, Gastão.
Mas o Robertinho já tem muitos Sassicaias,
isso é verdade. Ele não precisa de mais uma garrafa,
bem,
né?
Mas veja bem, Gastão, você tá lá, em Bolgheri. Cara, você vê aqueles botequinhos, tudo decorado, cara, super charmoso, lugarzinho. Você vai passando,
não,
aí o cara tá
não
lá.
Não tô te julgando, Robertinho, concordo.
Você olha o cardápio. Bicho, você treme, você vê o cardápio lá, você vê assim, em taça, solar, ordelar, e você não quer comprar a garrafa, porque você quer provar de tudo. Porque tem 300 vinhos super toscanos lá que você nunca ouviu falar, cara. E eu fui nesses, eu provei, eu só provei uma tacinha de Sassicaia, estava muito novo ainda, que era 2018, mas o resto eu fui nos outros, que de pequena produção, cara, são maravilhosos.
Eu fiz isso na Espanha, Robertinho, eu não te julgo.
Coisa linda, hein, Robertinho, que viagem maravilhosa.
É, agora eu tenho uma dica para os nossos ouvintes, que para quem quiser viajar para a Toscana, existe um magnata que ele comprou uma vila medieval depois da Segunda Guerra e transformou num hotel a cidade inteira, a vila inteira medieval é a propriedade dele, que ele fez um hotel, é você voltar no tempo assim, cara, a propriedade, é um negócio fantástico, chama-se Castelo de Gargonza.
Castelo de Gargonza?
Gargonza, fica ali na Toscana, pertinho do Montaltino, dá 40 quilômetros do Montaltino. O lugar é lindo, é você voltar no tempo ali, é para você descansar, e ali você tá perto de tudo, ali você tá meia hora de Bolgheri, meia hora de Montaltino, ali você vai de um lado pro outro ali, tá no meio de tudo.
Excelente, excelente, Robertinho. Essa foi nossa dica Eno Trip desse episódio, e o nosso querido Pedrinho Fadanelli, que não está aqui hoje, também foi para a Rioja, né? Mas o Pedrinho tá aqui, ô Newton, por acaso?
Não, ele não, tá? Não tá.
Acho que ele tá, pergunta se ele tá.
Tá aí, Pedrinho?
Opa, tô aqui.
Ô, Pedrinho, não tinha te visto. Onde você anda? Como é que tá o clima em Sorocaba?
Só te cortando, ô Newton, eu fui lá pra Rioja e não bebi nenhum vinho lá porque não tinha borgonha.
Ah.
Não tinha Carmené, Pedrinho?
Não, não, não. Carmené é pra lavar o chão, né?
Champanhe?
Como é que é, Newton?
Champanhe, não tinha champanhe também?
Não tinha champanhe, não bebi nada lá, só bebi refrigerante no fim.
Cava não serve?
Não, não serve.
Pedrinho.
Só champanhe e borgonha. Só te cortando.
E o que, que você faz com o tempranilho lá de Rioja?
Tempero as tapas. Oh, grande imitação do Pedrinho. Mas é, depois numa próxima a gente conta. Ô Gastão, falar nisso. Você trouxe uma brincadeira hoje aqui, é isso mesmo?
Queria, como a gente não tem um tema fechado, certo? Eu ouvi um podcast aqui nos Estados Unidos, cara, que fizeram essa brincadeira. Eu falei assim: vou trazer essa brincadeira também pro nosso podcast.
Pagaremos direitos autorais ou não?
Ah, não, porque não tem um nome. Não tem um nome, é só um desafio.
É a gincana da confra.
É isso, é isso. queria que a gente aqui, ó, chegasse num consenso, nós quatro aqui. A gente tem que chegar num consenso, certo? Temos toda essa variedade de uvas tintas e brancas. Agora a gente vai ter que fazer uma seleção aqui e dizer quais são as cinco uvas tintas e brancas mais nobres do mundo.
Mas a gente vai fazer em conjunto?
Cada um? Não, fazer em conjunto. Vamos chegar num consenso aqui. Vamos tentar chegar num consenso.
São cinco de cada, total 10. É isso.
Isso. Cinco de cada e total 10. E aí você vai dar a sua... Vamos jogar uma uva aqui no ar e aí... Uns vão ser a favor, outros vão ser contra, e eu quero ver argumentos, entendeu? A gente precisa de argumentos para dizer se que vale ou não vale para entrar aí.
Mas você já tem a sua lista pré-formatada aí, Gastão?
Não tenho, cara, não tenho, Newton. Eu tenho algumas uvas que eu vou jogar aqui, com certeza, que são uvas que... Eu não vou dizer que são uvas que eu gosto, mas são uvas que são conhecidas, famosas, certo? E a gente vai dizer se tá nesse top 5 ou não.
Certo. O conceito de nobreza é o quê? São as melhores ou são as mais famosas, as mais importantes?
Talvez nobreza... O que eu diria nobreza? Eu diria nobreza que tem vários... acho que são vários fatores que traz uma nobreza, né?
Fazem grandes
vinhos. Acho que a nobreza é a que faz grandes vinhos, são aquelas que são mais famosas, são aquelas que... Não sei. A gente pode jogar aqui e vamos chegar num consenso aqui do que... Qual é a definição de nobreza pra gente aqui?
Eu acho, Gastão, só para complementar essa explicação, que nobreza, que você tem a uva vinífera, né? Ela é uma coisa, né? E já, ela, por si só, ela já tem sua capacidade, propriedade para fazer vinho. E isso é um pouco relativo, porque tem, às vezes, quem sabe fazer, pega uma uva que é desconhecida e faz um baita vinho.
Concordo.
É, como os argentinos fizeram com a Malbec, né? Que era uma uva que estava esquecida na França. Então tem vários critérios, né? E outra, tem uvas que são muito nobres em certa região e quando vão para outros lugares do mundo também...
Eu tenho um grande exemplo desse aí. Por exemplo, É, eu adoro carinhã. No priorato, ela é uma uva, não vou dizer nobre, né? Porque a garnacha ainda é mais famosa lá, mas a carinhã é muito famosa no priorato. Mas eu não sei se ela é considerada nobre. Talvez ela seja nobre no priorato, mas aí em contexto mundial ela não é, entendeu? Com certeza não é. Então, assim, vamos trazer isso aí.
Robertinho, você gosta de um carinhã? Carinhã? Gosta?
Se você quer que fiquem fazendo carinhã atrás de você, então é uma história.
Gosta do carinhão.
Me tira, me inclua fora dessa.
Então vamos lá, Gastão. Qual que você. Começa aí, vai.
Enquanto vocês falaram, eu fui rabiscando aqui, ó.
Boa.
Eu passei de 5 aqui.
Eu acho que assim, a primeira que eu jogo na mesa é o seguinte: acho que não tem como deixar de fora.
Cabernet Sauvignon.
É lógico. Que é a mais plantada no mundo. É, acho que já fizemos até um episódio falando sobre Cabernet Sauvignon aqui, certo? Que mostra a importância dessa uva. Tem alguma objeção, né, na Cabernet Sauvignon?
Nenhuma objeção.
Traz aí, Robertinho, onde é a Cabernet Sauvignon, para as pessoas que talvez não estão ouvindo aí, onde que a Cabernet Sauvignon
já fez
tem
episódio
essa...
dela.
Já fizemos, mas...
Episódio 3, quem quiser vai lá e ouve.
Tá bom. Mas a Cabernet Sauvignon, eu acho que talvez seja a uva que melhor acho que se adapta no mundo inteiro, né, cara? Assim, porque você encontra Cabernet Sauvignon bem feito... Um monte, desde dos países tradicionais da Europa, como você encontra na América do Norte, na América do Sul, né? Como leste europeu também, eu provei alguns cabernet sauvignon interessantes.
Interessante, mas um país em que ela não vai tão bem, pelo menos eu tenho a impressão, é na Espanha.
Portugal também, né? Essa região ibérica aí não vai.
Tem um cabernet sauvignon lá na Torres, que é bom.
Mas é exatamente isso que eu ia dizer, Beloto.
Não é que não tem.
É muito bem feito.
Não é que não tem, mas se não tem em quantidade. Não é
Brasil,
que...
o Brasil também não vai bem.
Ah, tem. Pô, eu sempre falo daquele da... O vinho da...
La Lobos, né?
Da Lobos lá. É muito bom aquele vinho.
Mas não é a uva que vai, mano. Lembre-se que a uva de ajuste do Vega Sicília é a Cabernet Sauvignon. Ela é 85% Tempranillo e 15% Cabernet. Assim como o Valbuena e a Merlot.
Bom, né? Vamos para os próximos. Essa é fácil. Qual que você bota, Nilton?
Cara, Pinot Noir.
Ah, não tem como, né? Cortando, essa aí tava faltando, né?
Tá faltando. Ah, cara, acho que também dispensa, acho que explicações, né?
Acho que dispensa. Mas ô, Nilton, você sabe que diferente do Cabernet Sauvignon... A Pinot Noir, ela é nobre, não tenha dúvida. Só que eu acho que a Pinot Noir... Eu não tenho experiência em Borgonha, hein? Eu sou zero Borgonha. Acho que eu tomei 2 Borgonha na minha vida. Então, assim, eu não tenho...
Sabe o que tá perdendo.
Eu sei. É, eu só não tenho dinheiro pra ter... Eu sei o que eu tô perdendo. É que eu não tenho dinheiro pra isso. Mas, assim, acho que o Pinot Noir, cara, acho que é a uva que talvez que tenha os mais extremos no mundo, cara. Que você tem a maravilhosidade que é a
Borgonha. Ela muda muito, né, Gastão?
E você tem coisas horríveis de Pinot Noir, cara. Aqui nos Estados Unidos, os Pinots americanos, tem gente que ama, principalmente os da Califórnia. Os do Oregon, eu particularmente gosto muito. Apesar do como é o nome do famoso enólogo, do sommelier enólogo que veio aqui com a gente aqui, da TV, como é que da rádio?
O George Luke?
George Luke, apesar de ele falar que ele acha horrível o Pinot Noir do Oregon, eu tenho uma opinião diferente, mas assim...
Mas a sua opinião conta muito mais que a dele, Gastão.
Não tenha dúvida. Mas assim, na Califórnia, aqui, Newton, você acha cada Pinot Noir horrível, cara. Horrível. E na América do Sul, então, nem se fala.
Gastão, mas eu acho que a Cabernet Sauvignon ela é mais homogênea quando você muda de um lugar para outro, né? Por mais que seja totalmente diferente o vinho, mas ela tem característica mais... É. E a Pinot Noir, realmente, ela muda drasticamente. Você pega um Pinot Noir do Velho Mundo, comparar com o Pinot Noir do Novo Mundo, é outra experiência.
Pô, tem, né? Aqueles Pinot da Patagônia, lá da Chácara. Lá
é bom, pô, então. É um bom exemplo. Não, mas assim...
Imagina, pô.
E a gente não pode esquecer que é uma uva importante em champanhe também, né?
É Bônio também.
Pode levar também.
O que, ô Pedrinho, ô Robertinho, só para cortar, o Robertinho, uma coisa que dizem é que a Pinot Noir, o problema dela é a sensibilidade, né, dela.
Então, é a uva mais difícil, é a uva mais difícil de ser vinificada. Isso é unanimidade, qualquer enólogo vai afirmar isso.
Exato, exato.
O cara tem que dominar muito.
Posso falar a próxima, não?
Fala uma aí, Pituli.
Vou falar uma que é batata também.
Eu não sei.
É uva, é batata. Merlot. Merlot.
Existe o. Pituli, essa é um dos temas que eu gostaria de trazer aqui também, cara.
Eu vou falar por que eu coloco.
Fala por quê. Fala aí.
É muito fácil. Como o conceito é, faz grandes vinhos, bom, um dos maiores vinhos do mundo, dois, eu vou te citar dois, que é o Macetto, italiano, e o nosso querido
Petrus.
Chateau Petrus, né, de Bordeaux, são dois vinhos feitos à base de Merlot. E existem vários outros grandes vinhos à base de Merlot, principalmente na Itália, na França, né? É uma uva que vai bem aqui no Brasil também, os grandes ícones brasileiros são Merlot. E eu acho que é uma uva que ela traz, assim, equilíbrio aos blends e faz bons varietais. Então, esse é meu argumento.
É, eu sou um grande fã do Super Toscano 100% Merlot. Estou gostando cada vez mais. Tenho conhecido bastante coisas diferentes. E, cara, como eu tenho ido muito para Bordeaux, para aquela área ali, aquela região do Saint-Emilion, você vai conhecendo os estilos diferentes de vinho. São muito bem feitos, são muito bons, cara. É, realmente... Eu estava mais acostumado com a margem esquerda, né, que predomina mais Cabernet Sauvignon com corte do Merlot. Para quem não se lembra, na margem direita, lá você tem os vinhos majoritariamente Merlot, e geralmente o ajuste é com Cabernet Franc. Né?
Alguns que tem muito Merlot bom nos Estados Unidos também, Gastão.
Aí que tá, não tem Pituli.
Ah, tem sim, pô.
Ah, aquele, cara, Duck Horn californiano é muito bom.
Então, esse é a única unanimidade, Robertinho. Não, é a única unanimidade.
Não, tem nenhum que... Cara, muitos aqui já tomaram, tô tentando lembrar o nome agora. O Pedrinho tomou recentemente, muito bom. O Robertinho, aquele Ariela também, não é Merlot?
Ariela, um bom pra cacete que a gente tomou aqui em casa.
Eu tô esquecendo agora o que eu tô... Daqui a pouco eu lembro qual que é o...
Não, mas é verdade, é que tem muita porcaria de Merlot nos Estados Unidos.
É isso, Pituli, é isso. Esse é um tema também, porque... Bom, eu tô estudando, eu tô tentando...
Acho que o Oren Swift, não.
Não. Oren Swift normalmente é blend, cara. Eles não têm...
É, porque é Paso Robles, é outra pegada.
Assim, Pituli... Tem dois fatores. Aqui nos Estados Unidos existe um fator que a Merlot, ela é 880, assim. Eu diria para você que a maioria dos profissionais do vinho nos Estados Unidos odeiam Merlot. Eu diria para você com muita certeza. Mas tem dois fatores por isso. Primeiro que é isso, porque por ser uma uva muito fácil de dizem que é muito fácil vinificar o Merlot, né? Não é muito exigente a uva. Então começou a se plantar Merlot aqui nos Estados Unidos, assim, que nem água, que nem rodo, e aí começou a sair muita coisa ruim. E segundo fator é o famoso filme Sideways, que os caras colocam o Merlot no lixo do lixo do lixo dos vinhos, entendeu? Assim, então... É, o Merlot, se você, apesar de toda a fama de Bordeaux, de, enfim, na Itália, como vocês comentaram, aqui nos Estados Unidos, eu não sei se a Merlot ela é considerada uma uva.
Uma Mas uva nós temos pobre. Um consenso aqui, que ela
não,
é.
Eu fui voto vencido,
Gastão, agora acho que está presente aqui, sim. Talvez nos Estados Unidos ela não seja tão nobre. Mas, pô, não tem como a uva que faz o Chateau Petrus, a uva que faz o Macetto, talvez dois dos principais vinhos
do Redgaff, tem o Redgaff, outro lá,
o Pomerol, né? O Pomerol é tudo é Merlot, não é isso?
É, cara, tudo é Merlot no Pomerol, é maravilhoso, pelo amor de Deus. Agora, mas só uma pergunta, Gastão, que eu não tô lembrado. No filme Sideways, o Miles, que é o personagem, ele critica o Merlot americano ou o Merlot na forma geral?
Ele fala sobre Merlot. Mas assim, Robertinho,
mas ele termina tomando Cheval Blanc no final do filme. Você lembra que ele guarda pra vida dele no final, ele tomando um copo de plástico num posto de gasolina, numa serra
mineral. É uma. Isso, esse do Cheval Blanc é uma coisa que as pessoas. Os analistas de vinho barra cinema, é uma coisa... É, eles sempre trazem isso à tona. Ele fala mal do Merlot, mas toma um Cheval Blanc no fim. Agora, mas fala, pode falar, pode falar, Albertinho.
Não, eu tenho um vinho para sugerir, que eu me lembrei agora, estava consultando aqui meus arquivos, que é um Merlot de Washington, de Columbia Valley, que é o Long Shadows, chamado Pedestal. Esse veio daquela adega do Fábio, então, que a gente comprou.
Ah, legal, não lembrava desse vinho.
É, baita vinho, gostei bastante.
Boa. Robertinho, boa. Sua vez, traz uma uva aí pra gente discutir aí se vale a pena ou não entrar.
Bom, na minha lista, né, até pelo meu histórico de tomar vinhos espanhóis, eu ia sugerir a Tempranillo, né? Que para quem não sabe, tá? Não vá procurar no Kama Sutra, não. Porque tem um amigo meu que eu falei para ele estudar Tempranillo, ele foi procurar no Kama Sutra achando que era Tempranillo, né?
Trepanilho.
Trepanilho, não é Trepanilho. Tempranillo, tá? Uma uva que é muito famosa na Espanha, também tem na América do Sul bastante, né? Mas ela é super conhecida, principalmente por Rioja, Ribeira del Duero, na Espanha, mas também tem em outras regiões da Espanha, né? E é uma uva que é a que faz o Vega Sicília, é a que faz o Pingos, são os vinhos mais conhecidos da...
Quase todos os vinhos da Rioja.
É, da Rioja, sim. Então, assim, como você mesmo comentou, Gastão, uma vez conosco aqui, se você pegar na média o vinho espanhol, ele é muito barato e tem uma qualidade muito alta. E é por isso que eles estão causando uma série de problemas políticos na França, inclusive, que tem muito francês comprando vinho espanhol. O pessoal que entra lá muito mais barato, porque é mais barato produzir na Espanha, e a qualidade é altíssima. Então, os caras pagam lá 3 euros num baita vinho que, se você pegar um vinho de 3 euros na França, não se iguala em qualidade.
Robertinho, se você for no Carrefour da Espanha, o Muga, que é um bom vinho, hein? Bom vinho.
Bom produto.
Custa 10 euros.
Pois é.
Custa 8 euros um Muga na Espanha. Robertinho, você sabe porque a questão da França e da Espanha com vinho é uma questão antiga, né? Quando eu estive lá, o pessoal explicou um pouquinho e o que aconteceu é que durante a filoxera, que a França perdeu todos os vinhos, perderam os vinhedos e perderam muita coisa, os franceses, a filoxera nunca pegou muito forte nos vinhos espanhóis. Não sei por qual motivo, nunca tiveram essa transição de afetar os vinhedos espanhóis da mesma maneira que afetaram os vinhedos franceses. Os franceses que trouxeram a região da Espanha para o cenário mundial durante a filoxera. Porque começaram a comprar vinho da Espanha, e aí a região espanhola ela cresceu na fama por causa dos franceses. Já vem de muitos anos, Robertinho.
Achei que você ia falar Malbec, Gastão, mas...
Cara,
A quinta, se não for Syrah, eu saio da
gravação. Mas eu vou te falar, eu tô...
Eu tô entre duas, Pitulli.
Eu tenho mais aqui. Você
tem mais?
Não,
eu tô entre Syrah e Grenache.
Mas
eu tenho uma pergunta para vocês. Só para não... Vocês acham que, em termos de custo-benefício, de média de qualidade, eu acho que a Tempranillo é a uva mais regular, cara, que faz desde vinho mais simples até vinho mais de alta gama.
É, mas aí, Robertinho, ele está muito concentrado na Espanha também. Eu também concordo que tem que estar aqui, porque como é que você deixa de fora o vinho, a uva do Vega Sicília, de grandes vinhos espanhóis, aqui podemos falar uma série de vinhos, mas é uma uva muito emblemática na Espanha, né? Mas assim, o Syrah também está aqui na minha lista. Mas que mais que tem aqui? Eu vou falar uma.
Vamos jogar agora esses últimos dois. Acho que o resto é consenso. Joga tudo que você tem na sua lista aí, Newton, e a gente vai chegar no consenso de dois aí.
Syrah tá aqui. Cabernet Franc.
Isso. Porque,
cara, Cabernet Franc, a Cabernet Sauvignon, ela é uma uva originária do Cabernet Franc, uma mistura com Sauvignon Blanc. Então, cara, de alguma forma ela tem valor e não é pouco, tá? Também tá aqui na minha.
Eu tenho um contraponto.
Aí eu tenho mais duas uvas aqui que, cara, elas, pra mim, elas entram quase como o Tempranillo, que é Nebbiolo e Sangiovese. Então, assim,
Cara, São Jovese não pode ficar de fora, hein, gente?
Então, aí como é que a gente só... Como é
São Jovese, fica... você faz Chianti, faz Super Toscano, você faz Brunello.
E Nebbiolo, fazer um Barbaresco, não. Faz o Barolo.
Barolo.
É foda. E a Touriga Nacional?
Então, a Touriga Nacional, Robertinho, ela é muito característica e acho que não é um vinho tradicional varietal, né? Pelo menos é o que eu acho, não sei se eu estou enganado. Ela está normalmente naqueles blends malucos de Portugal.
Mas o Newton, aí eu já vou trazer também um contraponto ao Cabernet Franc. A maioria dos vinhos do Cabernet Franc não é também varietal. Então, normalmente é um Bordeaux, é um blend.
Tem alguns,
claro.
Tem muita coisa, tal, mas assim...
É um bom ponto, Gastão.
É isso que eu ia falar.
O vinho do Porto assim. Também não é mais Touriga Nacional, não, Newton?
Qual?
O vinho do Porto?
Ah, a maioria é. A maioria do blend é. Mas eu acho que dentro do conceito de nobreza... Até estava ouvindo vocês falando, eu acho que eu concordo. A Nebbiolo, por exemplo, para mim, ela é mais nobre do que a Sangiovese. Porque
não
é
uva dos
porcaria,
reis, uva dos reis, né?
Em termos de porcaria, a Sangiovese faz 90% de porcaria e
porcaria,
10% de coisa maravilhosa. Agora, a Syrah, não só ela faz varietais maravilhosos, como ela tem grandes vinhos em várias regiões. Ela tem no sul da França, no Vale do Rhône, toda a base lá dos vinhos do Châteauneuf-du-Pape, região, Hermitage, etc., são a base Syrah, são grandes vinhos.
E o norte do Rhône também.
Maravilhosos, fodásticos na Austrália, como se diz Shiraz, certo? Lá na Austrália, Shiraz. Até agora não aprendi a falar Shiraz, certo? Ela faz agora alguns grandes vinhos em Portugal, como, por exemplo, Incógnito, da Costa de Cima, base Syrah. Então, assim, eu acho que uma uva que tem capacidade de fazer grandes vinhos no mundo todo, ela tá pra mim à frente da Sangiovese.
O norte dos Estados Unidos aqui, Colômbia, Vale, toda essa região também faz um Syrah maravilhoso.
África do Sul, bem lembrado. Então acho que por isso não tem como ela não ser aqui.
Faz bons vinhos rosés.
Sim, então, assim, essas outras acho que sim, são, como fala, menções honrosas. Acho que é Nebbiolo, tem a Malbec, não tem como também não ser, acho que é uma uva hoje que tá fazendo grandes vinhos, mas acho que a Shiraz, na minha opinião, é
que eu acho que é mais abrangente, acho que também vale a pena, acho que tem que pesar no contexto também a questão dela produzir vinho com a bomba atômica, né, pegar o mundo inteiro, né? Também. Acho que essa globalização é importante também.
Pra gente passar para os vinhos brancos, então...
Não, calma aí, vamos definir os cinco aqui.
Isso, eu ia falar, ficamos com Cabernet Sauvignon, Pinot, Merlot, Tempranillo e Syrah, é isso?
Mas ó, o Pedrinho está pedindo para colocar
uma uva mais controversa.
Não, o Pedrinho está pedindo para colocar uma uva portuguesa chamada Negro Pintudo. Vocês concordam com isso?
ele adora, né, essa uva.
Ele gosta.
Mas eu acho que não, acho que eu não concordo com ele. Mas eu acho que a Tempranillo, para mim, ela dessa seria mais... discutível por ela ser muito regionalizada ali na Espanha, aí você poderia colocar várias outras.
Quando a gente fala.
Vai brigar com a Nebbiolo aqui, talvez.
Né? Nebbiolo, a
Grenache. A própria Grenache também, porque a Grenache está na Espanha e também está no sul do Rhône também, né?
Sim, concordo. Excelente, excelente. Ô, Gastão, maravilha de tema que você trouxe aqui agora.
É legal, né, essas discussões, porque...
Os brancos.
E vai ter um monte de gente ouvindo e discordando de tudo que a gente falou.
Vai receber mensagem.
Por favor, mandem mensagem pra gente discordando.
Não, mandem mensagem pro Pituli, ele adora.
Não, eu adoro não.
Tenho um compromisso. Vamos ser justo agora com o Robertinho e deixar ele começar.
Começa aí,
Branco. Agora.
Qual Chardonnay você vai começar?
Não dá para começar com uma uva que não seja Chardonnay da Branca. Acho que pela abrangência dela também, de estar em todo lugar, pelos vinhos que ela faz, inclusive, ela está presente em champanhe também, né, Nilton?
Aí.
Ela também não entra muito, mas entra em alguns vinhos doces, né, também.
Verdade.
E faz vinhos maravilhosos.
Na Borgonha. Como Cabernet Sauvignon, acho que...
É a uva emblemática da Borgonha, né? Dos brancos. Também tem Bordeaux, junto com a Semillon. E tá espalhado pelo mundo. O novo mundo tá cheio, né?
Essa foi fácil. E aí, Newton, qual que é a próxima?
Pra mim, Riesling.
Ah, mas é que o nosso coração anda muito... Eu ia falar, era minha essa.
coração, o coração tá, o coração tá muito alemão, né?
Depois desse episódio aí.
Mas Nilton, você tá certíssimo, viu, Nilton? Porque se você perguntar a maioria dos enólogos qual a uva branca favorita dele, ele vai dizer que é a Riesling.
Muito versátil. Mais... impressionante.
É. Só para contextualizar para o ouvinte aqui, num belo dia da semana passada, a gente tem um grupo, né, do WhatsApp da Confra do Filhos, eu postei lá que estava tomando um Riesling, inclusive da nossa querida entrevistada Vivian, lá da Weinkeller, né? E aí o Nilton postou, estava tomando na casa dele também o Riesling. É assim, o negócio é apaixonante, né? Depois do episódio ali eu comprei vários Riesling, comprei a linha da Vivian lá, de alguns vinhos estava faltando. Também e o negócio é maravilhoso. É um vinho que às vezes você esquece que existe ali, tá meio na segunda prateleira, mas a hora que bebe, né, Nilton?
Exato, cara. E o Marcel, nosso querido ouvinte, também sempre foi entusiasta, cara. Ele sempre falou para mim que é a uva que ele mais gosta, branca. E também andou se empolgando aí nas últimas semanas, aí depois que ouviu o nosso episódio.
Aliás,
tem
fez sucesso.
Tem outro fator também, né? Assim, apesar de ter o Chablis, o Chardonnay... que envelhece muito bem, a Riesling, ela é unanimidade que ela envelhece bem, não é só a Riesling da Alemanha, não é só, a Riesling como um todo é uma uva que envelhece muito bem, tem um outro fator também. Né?
Sim. Qual seria a terceira uva, querido Roberto? Ah, não, você já falou, né, Gastão.
Gastão.
Fala aí, enquanto eu vou buscar meu azeitinho aí, quero...
Eu tô em dúvida, na verdade. Assim, seria, acho que quando a gente fala em quantidade, acho que com certeza a próxima uva que eu colocaria na mesa aqui é a Sauvignon Blanc, né?
Boa!
Mas da mesma maneira que eu falei do Merlot, a Sauvignon Blanc também entra nessa questão que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, Sauvignon Blanc.
Tem.
Então, é difícil, assim, porque quando a gente vai pro Sauvignon Blanc da...
Do Chile tem muita bosta, viu?
É. Quando a gente vai para
Nova Zelândia, não é que tem umas coisas muito boas?
Nova Zelândia tem uns maravilhosos.
Tem muito bom. Tem na
Estados França Unidos, também, cara, né? Estados Unidos tem. Eu abri recentemente um Phelps Sauvignon Blanc, excelente, vinhaço.
Então, mais ou menos, Pitulio. Eu ainda tenho um pé atrás com o Sauvignon Blanc aqui do...
Cara,
dos
mas eu vou falar algo aqui com risco de estar falando uma besteira, mas para tentar contribuir positivamente, se eu não me engano, o Sauvignon Blanc é uma das uvas também base do Sauternes, não é, Robertinho?
Sim. Sauvignon Blanc, ela tá, o que tá, ela é feita de Semillon, principalmente. A principal uva ali é Semillon.
Mas Sauvignon Blanc também entra no... Também
então,
entra.
A Semillon seria a minha. Seria a quarta. Seria porque ela faz, principalmente na França, grandes vinhos. Tem regiões que ela faz vinhos maravilhosos.
Mas não é muito limitado, Pituli? Assim, tipo, só lá, não tem mais nenhum
lugar. Não. Ela é muito. Ela tem uma produção gigante, a Semillon.
É, quando você fala de grandes vinhos brancos, acho que principalmente Borgonha tem alguma coisa. E a França acho que é referência, mas para mim é uma uva... em termos de nobreza, que não pode faltar. E o que mais? O que mais vocês colocam aí para debater? Porque acho que essas três primeiras
eu tenho
são...
Eu tenho quatro,
né? Essas quatro acho que estavam fáceis. Eu tenho uma dúvida na quinta.
A quinta, eu colocaria uma coisa que... Eu não vou dizer que é a melhor uva, mas acho que, num contexto mundial, ela tem a sua devida importância e fama, que é a Vermentino. Para trazer alguma coisa da Itália, entende? Assim, tipo, eu acho que... Ou Chenin Blanc também, é algo que também pode ser colocado nos Chenin Blanc da África do Sul, né, Nilton?
E a Gewürztraminer.
Sim, mas você tem também Gewürztraminer, você tem a Ribolla Gialla também da Itália, que é fantástica, que o nosso amigo lá, Nilton, que faz aquele Gravner, Josco Gravner, usa muito. São fantásticas.
Tô te cortando, meu amigo, um beijo pro Gravner. Meu amigo, beijo do Pedrinho para você, Gravner. Pode seguir, Roberto. O Pedrinho falou aqui.
O Pedrinho foi o Neto que falou.
É falar a verdade, né? Mas olha, mas aí, precisamos definir. Então nós falamos Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon,
Riesling.
E aí, qual que seria a quarta, hein? Porque não, a quinta, aliás.
Quatro, a quinta... Cara, eu fico satisfeito com uma das duas, ou Chenin Blanc ou Gewürztraminer, cara.
Eu vou de Gewürztraminer. Lembra que eu até no episódio com o Edu Sartori aqui de harmonização, alguém citou
a uva eu das harmonizações? Eu tava tomando.
Eu acho que é uma uva para harmonizar muito fácil, né? Ela tem até essa fama, então. Concordam? Todos concordam? Não?
Sim.
Eu iria de Chenin Blanc.
Tá bom. Ô, Robertinho, vai, você é o voto de Minerva. Chenin Blanc ou Gewürztraminer? Haha, chora Gastão.
Agora, eu posso dizer uma coisa?
Estão chorando duplamente hoje.
Não ganhei uma aqui na...
Vitória da Arábia hoje, hein, Gastão? Hoje estamos gravando aqui no dia do jogo da Argentina, perdeu para a Arábia, que o Gastão tá chateado. Quem não sabe, ele é argentino, morou na Argentina. É brasileiro, mas ele virou argentino quando morou lá na Argentina. Então chupa duplamente, Gastão. Fala, Bob.
Eu só queria comentar que tem duas uvas também que são muito peculiares, que também são produzidas em um lugar específico, mas que nossos ouvintes devem provar, né? Uma é a Furmint, que é a uva que faz os vinhos da Tokaj, principal uva do Tokaj, e que está fazendo vinhos, acho que 60% do território da Hungria com essa uva, estão fazendo vinhos secos muito bons, né? E além dos Tokaj, são os vinhos doces. E a outra é uma uva branca austríaca chamada Grüner Veltliner, que faz um vinho super fresco, aromático, mineral, bem, assim, é maravilhoso, cara. São pouco conhecidos aqui no Brasil, mas são maravilhosos. Desde os mais simples, mais baratos, vinhos de 3 euros, 5 euros, até os mais caros. São sofisticadíssimos.
Ô Pedrinho, você tá aí?
Fala, filho.
Eu queria que você falasse sobre a uva que dizem que é mania nos Faria Limers, a Pinot Grigio. O que, que você acha dela?
Só te cortando, a Pinot Grigio é uma uva muito boa que meu sogro já comprou mais de 1000 garrafas que eu já tomei lá com ele. Adoro essa uva aí. Um beijo pro meu sogro aí também.
Tá bom, só pra gente fazer uma...
Eu achei que, Pedrinho, que você ia falar que você faz risoto com Pinot Grigio.
Não, hoje eu faço, né? Mas já bebi muito.
Um beijo. Milton, aí. Eu não sei qual é a relação de Pinot Grigio com os americanos. Mas, cara, eu diria pra você que se você for numa loja de vinho nos Estados Unidos, é capaz de você achar a mesma quantidade de Pinot Grigio de Chardonnay do Napa.
Cara, mas
os americanos tomam Pinot Grigio como se tomasse,
nunca vi isso. É fácil de tomar, Gastão, acho que é por isso.
É doce, é mais adocicado, talvez.
É fresco, sabe? Acho que é por isso.
É impressionante, eu nunca vi isso, cara.
Parabéns, espero que você traga mais na próxima rodada na mesa da Confra, que você traga mais desafios como esse. E, filhos, para chavear o assunto aqui... É um podcast de vinho, né? Então espero que estejam todos bebendo vinho. Gastão, o que você está bebendo aí? Coisa bonita, hein? Tá na sua taça aí. Las Vegas. Abre o som aí.
Eu tô bebendo um vinho que o Milton ama. Quer dizer, não que ele ama esse vinho, mas ele ama esse produtor, ele ama
Perini. Casa Perini?
Casa Perini.
Moscatel? Moscatel. Aliás, Moscatel merecia ser lembrada?
Acho que sim. Se falar de Brasil, não, sem dúvida. Né? Se fosse 5 uvas brasileiras, acho que sim. Qual que é, Gastão?
Tomando um Caymus 1858.
Caramba, tudo isso tá inteiro ainda.
É velho, né? Ele é velho, né?
Bom, Gastão.
E esse é aquele... Esse ele é o, diferente do... É uma edição especial que eles fizeram. Acho que eles continuam fazendo ainda. Mas é um blend, não vintage. Então, tipo, não tem um ano de colheita, não tem, né? Então, e é difícil até saber, procurei em muitos lugares qual é a composição desse blend, mas não fala. Com certeza é muito Cabernet, né? Enfim, eu tenho a opinião de que eles pegaram as uvas que sobraram dos outros vinhos que eles fazem do 1858 e criaram esse aqui.
Igual aqueles vinhos da Confra Moca que sobrava na garrafa e o nosso querido Rodrigo Cita fazia um blend, é isso?
Mas, ô, Nilton, muito bom vinho, hein, cara?
É bom,
vinho,
né?
Vinho de 25 dólares, Nilton.
Espetacular.
E é
impressionante, cara.
Demais, cara.
Que aqui custa 400, 500 reais. Então, isso aí. E, Nilton, hoje você tá em viagem aí, não tá
vindo, né? Tô tomando dois vinhos aqui. Um chama Pureza Vital, quem fabrica a Nestlé. Nestlé. Vocês já tomaram. Eu tenho aqui que é o Crystal Select também, ó.
Muito bom, hein? Muito bom. Garrafa nova, né? De plástico.
Garrafa nova, de plástico. Muito bom, viu?
E você, pelo menos não é Coca hoje, né? Senão já viu.
Não, depois da bronca,
a cara. Spinelli não te perdoa até hoje.
Você tá dando uma de Robertinho hoje, hein, Nilton? Tomando água?
Não, cara, eu tô aqui em Maringá, cara, e, meu, não tinha condição, cara, de comprar um vinho. Eu cheguei tarde aqui no hotel, não tinha, infelizmente, cara. Eu compenso na próxima.
Sim. E você, Roberto, o que você está bebendo aí?
Não, hoje eu tô tomando aqui um vinho chamado Clarendelle, que é uma propriedade que foi comprada pela família Dillon, que são os proprietários do Obrion. Né? E ele é vinificado pela mesma equipe que faz os enólogos do Obrion. Tá? É um vinho que chega no Brasil por um preço é caro, mas não é tão exorbitante. Não chega, acho que, uns R$215, R$200, mais ou menos. Mas é um vinho muito bom. Ele é um corte bordalês, claro, que ele é de Bordeaux, então. Mas ele é majoritariamente Merlot. Tem, acho, 70% Merlot, o resto dividido Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon.
Bom? Tá gostando?
É um bom vinho. É um cara, assim...
Qual é o ano, Bordeaux, que chega...
Hã?
Qual é o ano?
2015, foi um belíssimo ano.
Boa, boa. Isso aí. Bom, eu estou bebendo aqui um vinho para comemorar, Gastão, a vitória da Arábia Saudita sobre a sua querida Argentina. Estou tomando um clássico argentino aqui, Catena Zapata, e é um vinho que o Robertinho não pode tomar, esse aqui. Sabe por quê?
Por quê? Não, por quê?
Que é o Angélica Zapata Cabernet Sauvignon Alta.
Alta?
É. Ele não alcança nesse aqui.
Na horizontal é tudo igual.
Ah, entendi. Agora, esse vinho aqui... pô, fale o que falar, né? Esse vinho é bom pra caralho, né? Vou falar a verdade. Isso é muito bom, é muito bom. Não tem, assim, é um vinho bom. É muito bem feito. Porra, cara, toda vez que eu tomo essa linha Angélica, parece que eu vou me cansar, eu não me canso. Sendo bem sincero, tem vinhos que me cansam, repetir. Mas essa linha da Angélica Zapata, todos, o Cabernet e o Malbec, é o Cabernet Sauvignon Alta, que nem é, eu acho que é o carro-chefe.
Não, o top mais top dele é o Malbec, né?
O Malbec, mas esse vinho é muito bom, assim, nossa.
Mas, Beloto, isso, veja só, esse vinho, não é que ele seja, não é que ninguém fala que ele é ruim. A maioria das críticas que o pessoal faz é que ele é um vinho de grande produção, é um vinho que não tem aquele charme, aquele cuidado individual de você...
Ah, mas ele não custa para isso também. Ele custa.
É, mas é um vinho que tá sempre igual, sempre homogêneo.
Sim, ele tem uma consistência.
Tem aquelas grandes variações. Você não tem grandes surpresas com ele.
Olha, eu lembro, o Gastão vai lembrar do que eu vou falar agora aqui. O Gastão tava morando na Argentina, até já fez. Deu um sorriso aqui que ele lembrou. Nós fomos num restaurante lá na Argentina, estilo. Quando ele tava morando lá, estilo Outback, né, Gastão? Era meio...
Não, era um restaurante, era um steakhouse, mas...
Era um tipo, uma mistura de um Outback com uma casa de carne, assim, né? E a gente pediu um DV Catena, acho que era Malbec. E aquele dia, não sei se era a influência
isso foi,
da...
Isso foi 2015, cara. 2016.
É, 15 ou 16, sei lá.
Foi os dois anos que eu morei lá, foi um desses dois.
E assim, o vinho tava. A gente tomava, olhava um pra cara do outro e falava, cara, esse vinho tá maravilhoso, assim, não é questão só de estar lá, do ambiente, não. O vinho tava bom mesmo, assim, tava sabe, aquele tanino aveludado, assim. Esses vinhos são muito bem feitos, assim, não é à toa que tantas pessoas, tanto descaminho, tanto contrabando, porque é um vinho que vende, né? E nada que não é muito bom vende tanto. Seja com nota, sem nota, o vinho é bom.
Não é só por preço, né? É por custo-benefício que tem o
vinho. Eu acho um baita custo-benefício. Então,
vinho muito bom. Beloto, uma curiosidade sobre esse vinho, né? Porque antigamente o pessoal falsificava só vinho de alta gama, né? Hoje em dia, o vinho mais falsificado, que foi mais apreendido aqui no Brasil, um deles é o Angélica Zapata. Por quê? Como ele faz uma produção muito grande... Fica difícil você desconfiar até, porque você pode encontrar ele em qualquer lugar, porque ele tem produção para isso. É diferente do Grande Inimigo, que os caras parecem que fazem lá 50 mil garrafas, sei lá, você só no Brasil já pegou 200 mil garrafas dele à venda. Porque, né? Mas o Angélica é impressionante, porque os caras começaram a focar nisso, porque você consegue ganhar pouco vendendo, seja contrabandeando ou adulterando, mas em grande escala, e ninguém desconfia, que ele faz milhões de garrafas.
Excelente. Bom, queridos ouvintes, sempre postamos os vinhos no nosso Instagram.
Ô, Pedrinho, calma aí, Pedrinho. O que você está tomando aí, Pedrinho? Pedrinho, você não falou o que você está tomando aí.
Só te cortando aí, é Borgonha, né? Estou tomando Borgonha aqui. Eu tomei Borgonha no episódio da Austrália, tomei Borgonha no episódio da Alemanha. E hoje eu estou tomando Borgonha para diferenciar.
Onde você comprou esse Borgonha aí? Quem te deu?
Lá na Borgonha, eu e o Malago.
Ah, então.
Você está tomando um bode no Ronha, é isso?
É isso aí. Só te cortando, não é isso não, tá bom? E recomendo aos ouvintes que compre Borgonha. Certo? Isso que dá não vir na gravação, vai ficar sendo sofrer bullying até o final do ano.
Você precisa ter umas aulas de dublagem com Marcelo Adnet, cara, pra você imitar o Pedrinho.
Eu vou aperfeiçoar essa imitação, prometo pra você. Filhos, agora só antes de ir pras perguntas aqui, eu e o Newton queremos trazer duas coisinhas aqui que a gente falou fora do ar. Rápido, hein? Não vamos nos estender muito aqui. A gente fez recentes gravações com produtores brasileiros, que é um tema que muitos ouvintes pedem faz tempo, né? Inclusive nos acusaram de preconceito contra o vinho nacional, porque a gente não fazia episódio com vinho brasileiro. E aí fizemos agora com a Salton, fizemos com o pessoal do Cirra lá, o Jorgito, o Alejandro, né? É a opinião de vocês, cara. Vocês estão gostando do vinho brasileiro? Vocês estão felizes com o tinto? Vamos falar do tinto. Vocês estão gostando? Porque o espumante a gente sabe que é bom, tem bastante opção e acabou. Isso é ponto pacífico. E o tinto? Vocês estão gostando? Vocês compram? Vocês bebem em casa?
Eu não.
Existe aí nos Estados Unidos algum brasileiro?
Não, cara. Não consigo achar. Às vezes você acha uns moscatel.
Eu acho que é isso que eu ia falar. Se você encontrar, vai ser vinho de baixa qualidade, né? Acho que é vinho de talvez muita produção que, cara, de algum jeito acaba chegando, né? Mas
talvez falta
um trabalho, acho, ainda dos produtores no Brasil fazendo o vinho chegar. E também tem outra coisa, né? O vinho vai chegar caro aí. E talvez o mercado não absorva.
Será? Será com o câmbio, Newton? Com o câmbio que tem, será que vai chegar caro? Entendeu? Não sei, cara, não sei. Os vinhos argentinos e chilenos não chegam tão caros, assim, sei lá. Eu acho que...
Cara, os vinhos no Brasil têm subido de preço, principalmente os que já viraram vinhos referência.
Aliás, Roberto,
Newton, você tem que colocar... Tem uma coisa quando você faz um negócio de mercado, é o seguinte, uma coisa é você ser referência no Brasil, que não é um polo do vinho. Quando você traz para os Estados Unidos, você não é referência, você vira mais um. Se você trouxer com a mesma... Se você trouxer para um país como um país consumidor de vinho, como França, Estados Unidos, Espanha, Itália, se você trouxer algo com a mesma ideologia do seu conceito de comercial do vinho, aí você não vai vender nada mesmo.
Mas olha só, Gastão, vamos pegar aqui, você deu um exemplo de um vinho americano, um vinho de puta custo-benefício que você está tomando de $25. Pra gente, considerando um câmbio de R$5, que não é isso, né, é um pouco mais, a gente está falando de um vinho de R$125.
Lá nos Estados Unidos, né?
Isso.
Então, a bronca é essa.
Esse é o ponto, né? Para um vinho chegar aí e custar $25,
impossível. Cara,
não entende o mercado, deveria ser um vinho aqui no Brasil de R$50, para ele poder ser vendido a $25 aí. Então, talvez seja, não sei se eu estou errando a conta, mas eu imagino que seja algo assim. Cara, esse vinho nunca vai ser competitivo com um vinho americano.
Nunca, jamais.
Muito bom, que é muito bom. E tem tantos outros de $20, de 20 a $30, cara, tem uma infinidade de vinhos, não só americanos, vinhos que te chegam nesse preço com qualidade muito alta.
Newton, tem um vinho que tá na minha cabeça, que é um vinho sul-americano muito bom e que chega aqui a $20. Então eu vou perguntar para você, porque eu não sei quanto custa no Brasil. Quanto custa o Clos Los Siete?
Aqui o Clos Los Siete custa R$100.
Aqui chega a $20.
Tudo bem, mas ele é vinho argentino.
Não, a Clos Los Siete não tá custando isso daí não, hein, Newton? Tá mais, hein?
Ah, sem conta por R$100. Vira e mexe na promoção dele. Teve esses dias.
Mesmo?
Esses dias teve.
Tava mais já, hein?
Esses dias teve. É sem baixo. Eu cheguei já a ver esse vinho por R$89. Talvez hoje não esteja esse preço, tá? Mas, vamos ver.
Clos Los Siete. Na Wine, ele tá R$114 na Wine.
Por aí, sai, sem baixo. Então é isso.
R$100. R$100 não tá. Se eu não me engano, não sei se na Super Adega, em algum desses lugares estava em promoção aí de já de Black Friday. Mas é um vinho de R$100 baixo aqui.
Mas é difícil pegar um vinho brasileiro com a qualidade desse aí nesse preço. Hein? Difícil.
Eu concordo.
Ô Roberto, você hoje que mandou um print do preço do miolo Ses Maria, quanto que tava lá?
A bagatela de 1.260, a safra 2021, e a 2018, acho que R$1.365.
Bom, você não quis participar da nossa caixa, Robertinho, de Ses Maria, né, Nilton?
Verdade.
Então hoje venderemos com 200% de ágio nesse preço, certo? Ficaremos milionários.
Eu não pagaria, cara, assim. Eu acho que é overrated, assim. Eu acho que
total. Mas assim, vocês não responderam minha pergunta, Nilton, Robertinho. Vocês gostam, vocês compram, vocês têm em casa, como é que é?
Eu gosto. Eu tô. Papo reto, cara. Eu tenho gostado, tenho comprado sim. Eu acho que tá em evolução, acho que ainda tem muito. Bom, eu não tenho sou eu pra falar, né? Mas eu vejo sim os vinhos evoluindo. E eu acho que é questão de tempo pro Brasil realmente começar. A ter destaque, já tem, né? Mas cada vez mais, e o preço não vai parar de subir, né? Então eu acho que sabendo escolher, a gente tem bons vinhos sim, vem melhorando a cada ano. A gente ouviu aí do pessoal que está produzindo aqui, tem muito investimento sendo feito. Eu particularmente gosto.
Você, Bob?
Cara, eu também, eu tenho me surpreendido positivamente com algumas coisas que eu tenho tomado. O próprio Sabina, para mim eu gostei, é um vinho super leve, gostoso, frutado para você tomar. A primeira safra, acho que é um baita projeto. Os vinhos que a gente tomou lá
Na Salton,
né? Eu gostei bastante alguns vinhos dele lá, os espumantes são muito bem evoluídos e os tintos estão melhorando também, mas...
Como chama aquele tinto lá, Robertinho, que a gente comprou da Salton, que é bom, que tem a medalhinha na frente?
Era o Mário Salton.
Mário Salton, a gente comprou. Muito bom, cara. Muito bom vinho. Bom.
Eu gostei também quando eu fui para Bento Gonçalves, acho que foi 2020. Eu tinha uma vinícola chamada Dom Bernardo, que é uma vinícola de garagem lá. O cara faz 60 garrafas de cada vinho. Eu achei muito interessante, né? A proposta de fazer com qual é o nome daquela uva que Ancelota, qual é o nome daquela uva que o pessoal falou lá na Salton, que eu provei um monte lá no Rio Grande do Sul.
Marcelão.
Mas a Marcelão diz que é um vinho super agradável tomar, um vinho leve, desce fácil, é gastronômico, que tá pegando muito. Cara, eu acho. Mas assim, se você for considerar de uma forma geral, os espumantes estão muito na frente ainda. Certamente o Brasil é um baita produtor de espumante, né, de qualidade. Agora, eu tenho me surpreendido com os tintos. O que eu tive mais azar até hoje do Brasil foram os brancos. Porque aquele Peverella lá, que era dos ventos, para mim eu não gostei, cara.
Aliás, tá um preço absurdo. Eu recebi uma tabela com uma vertical desse vinho aí. Tem garrafa de R$300, R$400, cara.
Bem caro mesmo. Mas ele é vinho laranja, né, Robertinho? Ele não é branco, né?
Mas o laranja, na verdade, é um vinho branco, né? Ele só é
feito... Mas é outro conceito, né? Acho que é outro conceito, só isso.
Eu não confundi. Mas, assim, eu nunca me surpreendi com um vinho branco brasileiro.
Mas
assim,
falam que os vinhos... Eu acho que talvez aí é falta nossa de experiência, porque já não foram um, nem dois, nem três ouvintes que me falaram dos vinhos da Serra Catarinense. Inclusive, um ouvinte nosso uma vez me convidou, falou, se você quiser, eu conheço tal, da Serra Catarinense aqui, pra você falar, os vinhos são maravilhosos, e eu acho que ali é onde estão fazendo os melhores brancos.
Tem um produtor que acho que é muito famoso, chamado Vila Bassetti, né, alguma coisa assim, que...
Vilagio Bassetti,
alguma coisa assim, que é da Serra Catarinense.
Você tá falando merda, mas acho que é isso, tá? Mas a gente não vamos falar a verdade, nós aqui da Confra do Fino não somos especialistas, mas era uma opinião que eu queria ter, eu concordo, Robertinho, acho que... Eu provei, gostei das coisas que eu provei na Salton. Tem algumas coisas em casa que tenho gostado. E acho que não adianta querer comparar. Você tem que beber pelo preço, pelo terroir. Você tem que ver a evolução. É o que o Nilton falou, né? Acho que está evoluindo legal. Estou gostando e...
A questão é que quando você fala dos tintos, né? É difícil você encontrar, como o Nilton falou também aqui, alguma coisa, né, que compensa. Melhor você comprar de outros lugares que chegam no Brasil no mesmo preço e com a qualidade melhor. Né? Mas tem coisa melhorando. Inclusive, eu fiquei chocado com o preço dos espumantes brasileiros também. Os espumantes top estão subindo de preço. Cara, e você pega a promoção aí nas importadoras de champanhe de entrada, tudo, que a diferença é, às vezes, Acho que o mundo brasileiro tá R$250, R$290. Não,
você viu quanto estão os preços da cava e gás, cara? Tá rodando 300 pau todo, os principais. Antes,
só para ajudar, eu acho que a vinícola que vocês estavam se referindo é Vila Francione, não é?
Vila Francione. Essa é muito boa. Mas ela, eu conheço só os tintos, eu não conheço, nunca tomei um branco dela, não.
Então, acho que falamos besteira mesmo. E legal, filhos, ó, ótimo saber. Não,
e o Marco Daniele, Beloto?
Vai ser um assunto, Marco Daniele. Podemos fazer um episódio sobre isso.
Vamos fazer um episódio sobre Marco Daniele, só. Vamos chamar ele aí. Robertinho vai.
A gente chama a gente. Sabe quem, sabe quem a gente chama? Aquele pessoal do Mythbusters, tá ligado?
Deixa pra lá esse assunto, né? Mas só pra trocar o último tema aqui antes das perguntas, o nosso querido André, enólogo da Salton, você viu que ele tava até, de certa forma, impressionado com o que o pessoal tá fazendo aqui na Serra da Mantiqueira, né, Robertinho? Ele falou várias vezes no episódio e realmente ele é uma coisa diferente, esses vinhos de colheita de dupla poda, de perna, né? Esses vinhos estão realmente prometendo ser uma coisa que diferente do que se faz no resto do mundo e tem tudo para ser alguns dos principais tintos do Brasil, quem sabe no futuro os melhores tintos nacionais, né? Fale, Bob Nelson.
Para os nossos ouvintes, explicar de novo que dupla poda e poda invertida, não vão olhar no Kama Sutra, isso é coisa de vinificação, tá? E se você for fanho, não tente falar, porque complica.
Se for fanho, aí vira OnlyFans. Ô, Nilton, e você tem dicas de final de ano aí pra turma? Você quer trazer?
Não, eu quero, na verdade é o contrário, eu quero que vocês me deem dicas aí. Estamos chegando aí, estamos em dezembro, férias aí, todo mundo aí, a semana do final do ano aproveita para beber mais. Então, dicas aí para quem tá no frio, para quem tá no calor, para Natal, para Réveillon.
Robertinho, vai ter peru aí no Réveillon?
Rapaz, olha, eu sempre passo Ano Novo, Natal Novo lá com minha família em Recife.
Aonde? Em Recife?
Aonde?
Preferencialmente na Praia dos Carneiros.
Ah!
E aí, Nilton, uma coisa que é engraçada, porque essa é a minha pergunta quando eu ia fazer isso. Que, o que é mais importante, às vezes? É o serviço, o clima do vinho, ou a temperatura e o serviço, ou a harmonização da comida com o vinho? São duas coisas que complicam. No meu caso, lá na Praia dos Carneiros, eu já tive experiências decepcionantes, porque por mais que você tente controlar a temperatura do vinho, é impossível. Praia, calor, tudo. E vinhos maravilhosos, que a madeira se sobressai, o álcool sobressai, desequilibra o vinho fica uma porcaria. Então, salvo algumas exceções, de ir para um restaurante com ar-condicionado, que o cara pega uma salinha privê e manda colocar ali 16 graus, você coloca um casaco e fica tomando vinho, né? Um vinho tinto desse, aí você consegue tomar um vinho encorpado. Mas meu Réveillon, meu Natal Réveillon, geralmente é... Cara, são vinhos super leves, né? Lá o pessoal não tem muito costume com vinho branco, então geralmente é um champanhe, um espumante para brindar, e vinhos mais leves, sem madeira, mas frutado.
Oi, você, Nilton?
Cara, em casa, normalmente o Natal é família, a gente costuma fazer a ceia sempre na casa de alguém. O mais comum é a gente tomar algum vinho branco mesmo, dificilmente a gente abre de tinto, normalmente está quente, normalmente é calor, sempre tem um champanhe também, e ano novo depende, né, depende da dinâmica do dia, mas se eu tô aqui em São Paulo, se eu tô viajando, mas o que nunca falta é um champanhe na hora do, acho que no momento aí da virada, né, pelo menos é um pouco da tradição aqui em família.
E você, Gasto, Estados Unidos, aí o que que pede?
O conceito é muito diferente, né, Pitulli? Primeiro que é frio, né? É diferente do conceito. E outra que aqui o Natal, o conceito é muito diferente. Não tem esse jantar de Natal que a gente espera até meia-noite para comer, enfim. Tem tipo... Fala aí, Nilton.
Gastão, então não arrume uma desculpa. Fale isso, como é que será o seu Thanksgiving.
É isso que eu ia falar agora. Eu ia falar exatamente isso.
Você sabe que você põe um peru na boca, Gastão. Então...
Eu ia falar exatamente isso. Talvez eu possa comparar o Natal brasileiro com o Thanksgiving, que vai ser depois de amanhã. Estamos gravando na semana do Thanksgiving. Que é
o Natal não tem peru aí, é no Thanksgiving, né?
Então é o peru, né? Então, assim, O que o pessoal toma muito, o que se aconselha muito o vinho a tomar no Thanksgiving, você fala muito do Beaujolais, né, com a Gamay, que eu não... Sim, outro dia eu tomei e não me fez muito... Ainda preciso experimentar mais, mas não me fez muito meu paladar. Mas o outro que se fala muito para se tomar junto no Thanksgiving com o Peru é um GSM, né? Então, possivelmente eu devo abrir um GSM pro...
GSM para o ouvinte leigo, garçom, Gastão, que é um GSM para o ouvinte leigo?
Eu ia perguntar mais, né? O negócio de Peru com GSM é o quê? É sadomasoquismo, né, Gastão? Explica aí.
Vocês são mais especialistas que eu.
A GSM, Peru ou em GSM?
Aí, falem por vocês, eu não sei. GSM é o corte do sul do Rhône, né? Que tem as três... Por exemplo, Châteauneuf du Pape é um GSM, né? Onde tem Grenache, Syrah e Mourvèdre. Não sei como fala em francês, mas é Mourvèdre.
Em brasileiro é Mourvèdre. Em brasileiro.
Isso eu ia falar, é Mourvèdre. E acho que esse é o... Acho que eu aconselharia... E é uma coisa que talvez, se você estiver num ambiente controlado, diferente do Robertinho... Para o Natal, talvez você possa tentar um GSM, porque o Peru também, talvez sejam mais ou menos o mesmo conceito.
Muito bom, muito bom. Bom, aqui na Moca, nós os moquenses, nós temos um calendário próprio, né? Que é o antes da Moca e depois da Moca. Então, nosso ano novo e Réveillon é que nem judeu, é diferente, tá? Então, nós temos tradições diferentes, italianas, certo? Aqui na Moca. E todos nós... também fazemos como o Newton aqui, temos uma champanhe, uma espumante e geralmente na ceia o melhor tinto possível, afinal estamos em família e sempre tentamos pegar um vinhaço, então não importa qual, esse dia não vai muita harmonização, eu sempre procuro abrir o vinho mais especial que tenho na adega aqui. Ô filhos, tem várias perguntinhas, Gastão, acho que é o dia que tem mais perguntas da história desse podcast.
Como sempre, essa é a tendência, né, Pituri?
Eu vou filtrar aqui.
Podcast voando, né?
Voando aqui, mais de 1 milhão de perguntas, mas eu separei algumas aqui. Mas tem que ser papum, hein? Nós já estamos aqui com o nosso diretor aqui, já está mandando acelerar aqui. O nosso querido Goter BRK, desculpa se eu falei errado aqui. Quais os vinhos mais famosos que vocês pagaram muito e se arrependeram fortemente? Papum, Newton.
Fala aí, Gastão. Vai, Gastão.
Você já tem.
Eu não paguei, mas nós pagamos juntos. Então, assim, Beyond Saint.
Você falou o meu também.
É o meu também. Assim, mas vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui, tá? Eu não estou classificando como um vinho ruim. Eu tive 3 experiências com Beyond Saint que foram decepções. Calma, Robertinho. Porém, já me falaram algumas vezes que é um vinho que demanda aí no mínimo 6 horas de decantação.
E tem.
Eu nunca tive essa oportunidade, tá? Inclusive eu, o Robertinho e o Pedrinho. Tá aí, Pedrinho?
Tô aqui, fi. Tô aqui, só te cortando, tô aqui.
A gente tem 2 deles guardados que a gente combinou que vai fazer essa experiência para tirar, para espantar aí o mito, se realmente...
Eu tenho um 99 aqui, um 99 aqui.
Não, pra... podemos fazer uma compra Beyond Saint e tirar...
A redenção, Beyond Saint e a redenção. Fala, então, Bob.
Não, complementando, é isso mesmo, Milton. A primeira vez que eu tomei, eu tinha tomado uma vez no Brasil, achei uma porcaria. A primeira vez que eu fui em Montaltino, eu fui lá visitar a Beyond Saint e o cara disse, ó, nossos vinhos são muito criticados, para quem não conhece. Nós temos fãs no mundo inteiro agora, tem todo um ritual para servir, certo? E tem que decantar o vinho por muitas horas mesmo, pelo menos 6 horas. E o cara servia um vinho, estava decantando há mais de 10 horas, e o vinho estava espetacular. Agora, o que acontece é que você não pode, aqui no Brasil, por exemplo, não pode se dar o luxo de abrir o vinho, sacar a rolha, deixar ele lá na sala e tomar no dia seguinte, porque se a temperatura esquentar, tudo, tem que ter um ambiente controlado, né? Para isso. Para não prejudicar o vinho. Agora.
Bom, faremos esse
cantar, teste. Mas eu voltei para o Brasil depois, tomei mais 2 vezes e achei uma porcaria. Mesmo em restaurante, em degustações, assim, decantando 2, 3 horas, ele não fica. Bicho. Acho que ele é um vinho que realmente precisa ter uma atenção a esse manual de serviço.
Ah, e a gente tirou a prova numa degustação às cegas, né?
Ah.
Ele tava lá, cara, de 6 Brunellos, ele foi classificado em 5º lugar. Então,
inclusive, eu lembro do meu comentário, eu já falei isso aqui, acho que eu falei, ó, eu desgostei do vinho tal, e era o... Desgostei, não é que eu não gostei, eu falei, esse eu não tomaria de novo. Eu não gostei do vinho, então... Mas eu acho que é isso, acho que...
Eu acho que a gente podia só assim, Pitulio, não sei, Robertinho, me perdoe, porque você... não vai concordar comigo, mas eu acho que vale a gente fazer uma menção. A gente tem aí, algumas pessoas sabem, a nossa degustação anual, tradicional, verticais maravilhosas, né? Que já não são mais anuais, a gente tem feito elas aí com uma periodicidade.
Cheval.
Há um ano fizemos Cheval Blanc e eu vou te falar que decepcionou. Na opinião, pelo que custa o vinho, foi de todas as verticais que nós fizemos, foi a que menos entregou. Então,
eu concordo plenamente com você. Agora, tem duas coisas aí. Primeiro, eu provei Cheval Blanc várias safras nesses últimos 2 anos aí. Tive a oportunidade lá por ter ido muito a Bordeaux. E assim, o vinho é espetacular, cara. Espetacular. Agora, também tem um lado emocional de você estar lá com os caras na propriedade. Já qualquer coisa fica boa. Mas eu acho que naquele dia a gente teve muita infelicidade. Eu não sei se talvez os vinhos tenham sofrido um pouco em algum momento que a gente não saiba quando adquiriu, não sei. Mas... ou as safras, sabe? Mas assim...
Mas aí tá aí. Temos um consenso do Beyond Sante, podemos falar assim. Próxima pergunta. R de Marinho. Não,
tem um também. Um que eu queria falar que eu me arrependi. O Pingos.
Pingos. É verdade. Você sempre falou desse.
O Vega entrega muito mais.
Tá bom. Menção honrosa ao Pingos aqui. R de Marinho, vinhos ícones que não podem faltar na adega? Essa é a primeira pergunta. Vai, fala um cada um aí. Ícone que não pode faltar na adega.
Sassicara.
Pra mim é o Tinhanhelo.
Vega Cília.
Pra mim é Sassicara.
E você, Gastão?
Eu não tenho nenhum ícone.
Ah, fala com o Catena aí, grande inimigo.
Para não falar, eu comprei um ícone que chegou ontem e mostrei pra vocês.
Bem lembrado, aí, como você não
mas,
tem?
Mas, não é, mas eu nunca provei, Nilton. Eu sei que é um ícone, sempre ouvi falar muito bem, e eu, pior que eu tenho que esperar 20 anos para tomar esse vinho. Mas eu comprei o Reed Montebello, que é um vinhaço. Para não falar que não pode faltar na minha adega, é um que está na minha adega e vai ficar.
Ótimo. Então, ó, Tinhanhelo, Sassicaia, você falou, Nilton?
Isso.
Sassicaia, Robertinho Vega Cecília e o Reed Montebello, que é um Cabernet. É Cabernet? É só Cabernet ou tem blend isso aí?
Não, ele é um blend, mas é...
Predomina
85% Cabernet.
A Reed Vineyards, que é um produtor. Esse é o top vinho deles, um vinhaço. Próximo aqui, ó. Olha quem mandou essa aqui. Dona Fadanelli, mamãe do Pedrinho. Ele não vem, mas a mãe dele participa. Obrigado, viu? Muito obrigado aqui por representar a família Fadanelli. Ela mandou aqui, ó. Jogo de futebol às 7 da manhã na Copa. O que vocês indicam? Café, cerveja ou vinho?
Mimosa.
Bom, quando eu fui para Bento Gonçalves também, que viajei para lá, para Gramado, todas as pousadas tinham um espumante no café da manhã.
Na então, França, todo café da manhã é tradicional, pô.
Na Espanha tem o cava lá também, Robertinho.
Então, dona Fadanelli, aqui ó, espumante e dá um tapa na bunda do seu filho quando ele for aí na sua casa, viu? Só te cortando. Beloto,
um detalhe, na Toscana, na maioria dos hotéis que eu tava, no café da manhã os caras colocavam o Rosso do Montalcino. Aí eu fui perguntar pro cara lá, pro gerente do hotel, eu falei, poxa, mas um vinho tinto, logo cedo assim, ele fez, bom, se você não é macho para tomar nem o Rosso, então não vai nem visitar o resto da região.
Olha só, hoje em dia é politicamente incorreta essa postura desse produtor. Seria preso aqui no Brasil. Filhos, olha quem mandou a próxima, Nilton, adivinha?
Ah, de novo?
De novo, seu filho.
Visível.
Mas é só uma ou mandou duas ou três?
Mandou duas, como sempre, uma muito ruim e uma muito boa, né? Marcel Vicente, um beijo pra você, Marcel. Tá ficando lindo com seu personal magro, fez a barba. Tá ficando
fez a barba lindo. Agora, tá decente.
Deus Campineiro. Ele quer saber o seguinte: se vocês puderem dividir uma garrafa com qualquer pessoa do mundo, qual seria e com quem? Essa é a ruim, né? Eu dividiria essa garrafa com os meus queridos amigos
da Todo mundo é casado, pô, não pode falar isso.
Confra do Filhos, eu dividiria com a Confra do Filhos essa garrafa.
Eu acho que o Marcel, ele quer saber se a gente chamaria ele.
É, não, você não te chamaria, Marcel. Só porque você fez essa pergunta, ninguém te chamaria aqui. Só não vou falar com meus filhos porque eles são menores de idade, senão seria com eles. Pronto. Certo?
Eu tenho uma outra pessoa, cara.
Com quem você dividiria, Gastão? Com...
Eu dividiria, porque eu sei que é um amante do vinho, eu dividiria com o LeBron James.
Ah, boa. Essa aí eu gostaria de participar também. Nosso querido LeBron. Um abraço pro LeBron, que é ouvinte da Confra do Filhos aqui também.
É isso aí.
Aí o outro que o Marcel mandou aqui, ruim também. As duas ruins, hein? Muito clichê essa pergunta. Qual o vinho dos sonhos dos membros? O seu membro quer qual vinho, Robertinho? Você que é um membro da Confra aqui. Qual o seu vinho dos seus sonhos,
Roberto? Um membrinho, ele é.
Lá vem você com trocadilho.
qual que é o seu vinho dos sonhos, Robertinho?
É difícil. O vinho, quanto mais você bebe, tem tanta coisa boa e diferente, bicho. Não é como um uísque, eu acho. Tem milhões de opções. Ah, bicho, é difícil.
Eu vou falar qual é o meu. Sabe qual é o meu? Eu nunca tomei o Lafite Rothschild, cara. É um vinho que eu quero tomar há muito tempo. Eu já tomei todos os outros e esse vinho eu não tomei ainda. Então, por favor, você que quer realizar meu sonho, mande para mim.
Cara, acho que assim, talvez o que ele queira falar assim, pô, tem um vinho que, sei lá, qual que foi o Safra 47 que é maravilhosa?
Não, eu quero tomar um Lafite.
Safra que ele quis dizer, entendeu? Eu não tenho essas coisas, puta, um vinho que eu vou atrás até morrer para comprar.
Mas tem algum que você tá curioso aí?
Oi?
Tem algum que você tá curioso, que não bebeu assim ainda? Que tá...
Não, tem, eu vou mais nessa. Tipo, vou dar um exemplo. Nunca tomei Screaming Eagle.
Eu tenho. Era o que eu ia falar, Milton.
Nunca tomei.
Eu tenho vontade. E eu acho que eu nunca vou tomar porque eu não tenho coragem de pagar o que custa. Não,
então.
Mas com LeBron, Gastão. Não.
É. Sabe, eu romanei com tia, nunca tomei. Então, eu, assim, tenho muita curiosidade, vontade. Acho que, lá, talvez um dia eu tome, mas eu não tenho um vinho do sonho, assim, puta. Não tenho isso.
Agora, Milton, vou te falar uma coisa. A grande maioria desse vinho dos sonhos é aquela coisa, se você pensar com emoção, todo aquele fetiche, pô, eu queria tomar esse ou aquele outro vinho, é bacana, mas quando você prova, né, acho que é unânime isso, pô, jamais pagaria esse valor para um vinho A, B ou C.
É, isso aí, sim, verdade. Né? Sim. Mas e o seu, qual que é, Robertinho? Qual vinho que você não tomou ainda, que tem curiosidade? Marco Daniel?
Eu sou igual a você, todos os grandes vinhos que eu nunca tomei até hoje foi o Lafite.
Olha aí, Robertinho, vamos rachar um Lafite aí, meu.
Eu
pago 10%, você paga 90%, cara.
Tudo bem, desde que eu beba 90%, não tem problema nenhum.
Tá bom, fechou. Quero só uma tacinha, meu. Ó, próxima pergunta aqui, ó. Desenrole-se, um abraço aqui pro nosso amigo, grande ouvinte. Qual vinho que vocês beberam em 2022 que mais marcou? Vocês conseguem lembrar de cabeça aí?
Ah, eu não vou responder isso, sabe por que não? Porque nosso primeiro episódio de janeiro... É a nossa retrospectiva, então eu não vou responder isso.
Bem lembrado.
Então, ó, nosso querido amigo desenrole-se, vamos guardar essa surpresa para o episódio de janeiro, que vai ser os melhores de 2022.
Exatamente.
Aliás, convido todos a ouvir os nossos favoritos de 2021. Não lembro agora qual que é o episódio, mas tá lá. Olha quem mandou essa aqui. Rodrigo Cita, vê ao cubo. Já corrigiram a injustiça do episódio da OIV? Aí, Newton, essa é pra você, hein? Ah, ele, não, você não sabe. Bom, quem quiser saber, vai lá no episódio da Fernanda Spinelli, que a gente fez um comentário do Cita, ele falou que não tinha os relatórios lá no site da OIV, e tinha alguns relatórios. A verdade é que ele não foi específico em quais relatórios ele estava se referindo, porque realmente tinham sim relatórios de 2021, mas não eram os que ele estava se referindo. Então, chupa, Cita. Você errou e pronto. Acabou. Você
foi desmascarado.
Exato. Próximo aqui, ó. É, momentos e vinhos. Como fugir das ciladas ao comprar vinhos do velho mundo, hein, Roberto? Como fugir das ciladas? Será que é de preço ou é de qualidade?
É, não, acho que
é. A cilada é isso, né? É o caro de baixa qualidade. Essa é a cilada, né?
Como fugir? Você quer fazer um bordalês?
Não, eu acho que tem dois tipos de cilada aí, que uma vez a gente conversou e o Newton num dos episódios. Primeira coisa é você não comprar somente por marca, tá certo? É você dar uma estudadinha onde você está indo, né, Newton? Ver um pouquinho estudar as características do vinho. E aí, meu amigo, pesquisar não só a pontuação, o parque para quem está desesperado, por mais que seja criticado, é uma referência, e a questão do preço também. Tá? Eu acho que custo-benefício é fundamental, e aí o Wine Searcher é uma ferramenta absurda, porque hoje, pessoal, quem viaja, quiser tomar vinho em qualquer lugar, a discrepância de preço é absurda. Você vai na Europa, o mesmo vinho você pode comprar pelo dobro do preço em lojas, uma perto da outra. Isso acontece muito, o mercado não tem mais uma lógica. Então, para não cair em cilada, a primeira coisa, tenha o Wine Searcher, seja a versão normal ou a Pro, dependendo do vinho que você queira comprar, vale a pena pagar a versão e estudar um pouquinho, né? Para poder saber o que é as características do país que você está indo, coisa, e o que você gosta.
Boa. Eu tenho uma dica, posso dar, Pituli?
Manda.
Eu acho que a gente já comentou aqui várias vezes, ir em grandes produtores, bons grandes produtores, você nunca erra, certo? Porque você sabe que ele é bem feito. Talvez não seja o seu gosto, mas ele não vai te entregar porcaria. Ele vai te entregar aquilo, o nível que ele está vendendo, naquele nível de preço, ele vai te entregar. Eu acho que é um grande fator. Eu não gosto disso. Vocês sabem, quando eu vou viajar, eu gosto de ir nos pequenos produtores. Eu gosto porque coisa grande, enfim, você acha em qualquer lugar. Agora, quando você vai... viaja pro local, eu gosto de ir nos pequenos, entendeu?
A carinha dele.
Sai pra lá, Gastão.
Vai, você gosta dos pequenos, fala, Alberto.
Eu não vou pra Carneiros ou...
Gastão não gosta dos grandes.
Agora, a segunda dica que eu dou, se você quer uma região específica e não sabe qual produtor comprar, e para você tanto não interessa qual produtor seja, mas você quer aquela região... Eu diria para você pesquisar qual foi a safra que foi muito boa naquela região, independente da nota que é do produtor. Então, se você for no Wine Spectator lá, por exemplo, ele vai te dar uma nota. Por exemplo, a gente sabe que 2015 e 2016 na Toscana, o Brunello, foram demais. Foram as melhores safras da história, talvez, dos Brunellos. Então, qualquer Brunello 2015, 2016 que você achar, talvez não sejam os mais produtores, os melhores produtores do mundo, mas vai ser coisa boa. Essa é uma outra dica que talvez eu dê. Assim.
Muito boa a dica, Gastão. Excelente. Ó, nosso querido amigo do Gran Vino aqui, ele tá me pressionando muito aqui, viu, fora do ar, para fazer um grupo de WhatsApp, que ele até citou, ele falou para fazer do... Como é que ele chamou? Ele falou que é o... Puta, esqueci o termo, cara. É como se fosse um grupo dos selecionáveis, assim, vai. Que não é que entra qualquer um. A gente seleciona. E, inclusive, ele citou até um outro podcast aí que tem na praça, que faz isso aí e tal. E ele mandou aqui, ó. Convide alguns fãs para participar do Zoom. Ô, filhos, vamos fazer esse Zoom aí com os ouvintes? Não? Vamos fazer uma confra com os ouvintes?
Vamos.
Então, fazer o seguinte. Se a gente receber... Quantos cabe na sala do Zoom, Nilton?
Ah, não, é puta, muito.
Muito?
Vamos selecionar o quê? Uns 10? Também para não ficar uma zona? Para não ficar
10? Então, se a gente 10. Receber 10, quero participar, os 10 primeiros que chegarem depois do episódio lançado, a gente faz um Zoom?
Fechado.
Então tá bom. Então, ó, ouvinte, vamos fazer um Zoom.
Isso é bom para ver quem são os fiéis que ouvem até o fim.
Exato. Porque... até o fim. Então, ok, ó, 10 primeiros, eu quero participar do Zoom, nós vamos fazer a confraria ao vivo, cada um com seu vinho. Só que nós não vamos mandar vinho pra você, não, hein? Você vai abrir seu vinho. Aqui na casa da mãe Joana, hein? Vai, cada um com seu vinho, a gente faz a confraria. Inclusive, a minha querida esposa já deu essa ideia um bom tempo atrás. Por que vocês não fazem um Zoom aí com os ouvintes? Então, vamos fazer. Se chegar os 10 primeiros...
Fazer uma confra presencial com os 10 maiores ouvintes.
Ah, aí os que se destacarem nesse Zoom, a gente seleciona pra confra presencial. O que você acha? Ou os que mandarem vinhos pra nós, vinhos mais interessantes também.
Também. Vai ganhar pontos.
Exato. Nosso querido Rony Leme aqui, ó, grande amigo, tá fazendo vinho aí. Qual vinho para tomar vendo a Argentina perder? Tem que ser um vinho maravilhoso, né, Gastão? Você que tá triste hoje, qual vinho que você tomou para a Argentina perder? Qual que você tomaria?
Ah,
olha lá, até mudou o tom. Música fica triste, produção.
Tomaria pela rivalidade que existe, pela grande rivalidade que existe. Ou eu tomaria um champanhe da Inglaterra, que tem... Certo. Não é champanhe, né? Um espumante da Inglaterra. Ou tomaria um cabernet do Chile.
Ah, pensei que você ia falar que ia tomar um brasileiro, pô. Sacanear o cara.
Ah, Mas posso falar a rivalidade política e social entre Argentina, Chile e Inglaterra é muito maior que o Brasil. O Brasil é só esporte.
Bom, quando esse episódio for pro ar aqui, já vai estar na quarta, sei lá, quarta de final, ou oitava de final. Então a Argentina é capaz de estar debulhando até lá. Foi só o primeiro jogo, a gente nem sabe, né? Então
a Argentina pode... sempre começa mal assim, depois detona, velho. Não subestima.
Eu não sou bom de geografia, mas eu acho que teria que ser um Chateau Mussard, um Chateau Quefraia.
Fica perto da Arábia ali, né?
Alguma coisa de lá, do Líbano, esse pedaço aí.
Sim, a nossa querida Aline Vieira mandou aqui. Minha pergunta sobre os vinhos da Grécia. Gostaria de indicações de quais vinhos comprar aqui e onde comprar. E gostaria de saber se algum de vocês já foi lá conhecer algum produtor. Grécia ninguém foi aqui, né?
Eu.
Você foi pra vinho?
Sim.
Ô, louco, Bob, você nunca contou isso pra mim.
Fui, mas faz
muito tempo. Tá me escondendo coisas?
Não, faz uns 18 anos, talvez, cara. Não me lembro, teria que pesquisar nos meus arquivos tudo que eu vi. Mas algumas coisas da Grécia, o ambiente em si ajuda quando você toma vinho lá e tal. Mas quando você vai provar o vinho de fato, não é grande coisa. O vinho tem muito disso, fator psicológico, mas tem vinhos muito bons, cara. Eu preciso pesquisar aqui, mas o Nilton não foi muito feliz no dia que a gente tomou. Eu abri um vinho, um georgítico maravilhoso, de uma puta safra, mas eu acho também que ele veio meio baleado aqui. Ele tava vindo de um evento já, tava cansado.
A gente já falou disso aqui, era pós... olha só, gente, era depois... A gente, não sei quem tava, acho que você tava, o Gastão e o Pituli, naquela festa junina na chácara em Atibaia do Rafão?
Tava, opa.
Tava.
Eu saí de lá, tipo, 10 horas da noite, fui pra casa do Robertinho, e esse Chateau Quefraia, esse ajudítico, foi a terceira garrafa. Então, assim... Não tinha condições de avaliar o vinho. Então já tinha sido um dia inteiro de festa.
Sim.
E esse, depois três garrafas de vinho em dois. É um vinho que eu preciso tomar de novo, sem dúvida.
Posso dar um spoiler aqui? É impossível, né? Tem uma dica aqui de vinhos gregos.
Mas eu posso dar uma dica para vocês aqui, ó.
Então, vinho grego. Fale.
O produtor que é super conhecido lá é o Gaia, certo? O Gaia é um grande produtor, mas é um cara super respeitado. Ele foi o que eu abri pro Newton aqui. Ele faz um vinho a georgítico, que é uma uva bem... Ela é bem mineral, ela é bem seca, tudo, mas assim, mas é bem característico dele, mas é um vinho maravilhoso. Tá? E eu tô vendo aqui que acho que a Mistral tá trazendo.
Sim, Gaia. Faz tempo, cara. Faz tempo.
É. Ele tô vendo aqui que tem no site dele aqui, a georgítico, Gaia S, a georgítico com Xirá, por aí vai. Então, ó, tem outro, a Círtico, que é um vinho branco também, que é muito bom da Grécia, é uma uva emblemática de lá, a Círtico.
É, isso aí.
Eu iria no Círtico branco e o a georgítico tinto.
Sim, esse é
e outra,
Círtico. Círtico.
Tem um... Robertinho, tem um outro também chamado... Uma outra uva chamada Chinomavro, que é tipo a Pinot Noir da Grécia.
Isso, ela é mais rústica, mas assim, o Chinomavro é muito bom, certo? Agora é um vinho bem peculiar. O pessoal da revista Adega, por exemplo, lá, os editores adoram, né? O pessoal já provou muito e eu já tomei bastante também, mas é um vinho, vamos dizer assim, um pouco mais rústico. Mas estão fazendo vinhos super bem feitos.
Exatamente, que eu ia falar que essa Assírtico, se escreve Assyrtiko, é um vinho branco muito bom, uma uva branca, né? E a dica que eu dou é o seguinte, lá na Pro Wine, eu conheci uma importadora de vinho grego chamada Monte Dix. Inclusive até ali na hora, combinamos de possivelmente fazer um episódio sobre vinho grego. Então, eles têm um Instagram aí, Montedicts, é bem legal. Eu tomei um branco dessa uva aí, puta, cara, achei fantástico, vinhaço. Até mandei pra vocês a foto no dia, não sei se vocês vão lembrar, do dia que tá lá pro Wine. Puta, muito bom o vinho. Então, fica a dica aí pra nossa querida Aline, dessa importadora. E eu fiquei sabendo que abriu um bar em Atibaia, um restaurante, aliás, de grego, que está servindo, esse importador está fornecendo para eles lá, que você pode comer a comida grega e beber os vinhos deles lá em Atibaia. Não lembro o nome. mas é um restaurante novo, certo? Gastão, tem uma pergunta aqui para você. Chegou aqui, adivinha.
Da onde veio?
Onde ela veio? Veio do Brasil. Essa pergunta aqui. Mas, putz, agora que eu vi quem mandou aqui. Essa aqui você vai ter que responder sob pena de ter um problema, hein, Gastão? Essa pergunta veio de uma pessoa muito importante aqui do alto escalão militar. Parece que ele é um amigo do Vitor Belfort. É o general Benjamin Arrola. Você já ouviu falar dele ou não?
Eu não sou muito conectado com as Forças Armadas.
Sim, parece que o Vitor Belfort andou repostando aí desse general famoso alguns.
Mas, né? Mas em homenagem à vitória da Arábia sobre a Argentina, tem que seguir a pergunta do nosso ouvinte que ele já tinha feito antes, que é o Jalim.
Jalim? Doutor? O médico?
Doutor Jalim.
Doutor Jalim, um abraço, doutor Jalim Rabei aí. Mas não veio, o Roberto, ele não mandou pelo Instagram, quem mandou foi o general aqui. Ele dá um pouco chateado com a derrota nas urnas aí, o pessoal, né, dos generais. Então ele tá bebendo vinho em casa para afogar as mágoas, Gastão. E mandou um abraço aqui pro Vitor Belfort, pra Joana Prado. E quer saber de você, ó. General Benjamin Arrola. Quer saber por que que essa compra chama Confraria do Pilhos? Você vai falar essa porcaria hoje ou não?
Tá faltando um membro desse... Tirando o membro do Robertinho, tá faltando um membro da Confra também.
Mas só te cortando, eu tô aqui. Pode contar.
Ah, mas esse... Você tá aqui, mas o seu sotaque tá um pouco diferente, cara. Eu não sei, tá meio estranho. Talvez você não esteja muito bem de saúde.
Por que assim, que na Borgonha a internet é diferente? Aí o sotaque sai todo errado.
Cara, se eu não me engano, o artigo 142, ele fala que a gente tem que estar presencialmente, cara.
Puta, então nunca vai ser, né? Ultimamente tá difícil, né? Sim. Nunca será. Bom, não vamos contar isso agora. Vamos contar no dia do Zoom, desse com os ouvintes
pode
aí?
Pode ser.
Então, ó, se você quer saber aí o nome do motivo do nome Confra do Filhos, você espera...
Seja um dos 10 primeiros.
Exato, sempre tem uma chance de contar no próximo episódio. E ou você mande o direct pra gente lá, ou mensagem, enfim, dizendo que você quer participar do Zoom, e a gente faz a confraria com vocês e contaremos, certo, filhos?
Certo.
Então, certíssimo. Um abraço. Quer mandar um abraço pro general, Bob?
Tô fora.
Então tá bom, um abraço aí pro general Benjamin, que dê tudo certo pra ele aí. Ô, filhos, esse episódio sensacional, né? Acho que nos estendemos, mas eu me diverti, não sei se o ouvinte se divertiu, mas eu me diverti, isso que importa.
Eu também. Mesmo não estamos bebendo, bebendo água, foi legal.
É isso aí, filhos. Então, ficamos por aqui. Querem mandar beijo pra alguém, Gastão?
Queria mandar um beijo pro Pedrinho, né, Pedrinho? Você que tá aí, queria mandar um beijo especial pra você.
Obrigado, filho.
Mas tô te cortando ou não?
Não, só pra te cortar, você não tá me cortando, não.
Beleza. Então tá bom.
Então tá bom, gente. Olha lá, sigam o nosso Instagram, @confradofilhos. Comentem, mandem aí quem quiser participar desse Zoom, essa ideia que surgiu do ouvinte. Vamos fazer, vai ser divertido. E ficamos por aqui. Um grande beijo a todos. Até o próximo episódio e boa Copa do Mundo, bom final de ano e até logo mais. Um beijo a todos. Tchau.
Tchau.